Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, estamos começando o nosso consultório. Bem-vindo, bem-vindo você que está aí na sintonia. Bem-vinda, linda família. Que alegria ter a sua audiência. Que alegria poder ter a oportunidade de chegar até você. Onde está agora? Trabalhando, fazendo almoço, já dando almoço para os filhos? Não sei como é a sua rotina, mas eu fico feliz de a Novo Tempo fazer parte da sua rotina. Tudo bem, Cristo? Como vai?
Tudo bem, Darley. Eu também fico com esse pensamento. Eu chego, olha, onde é que está chegando agora a sintonia? Eu fico imaginando alguém com os afazeres domésticos e a gente como um temperinho perto do almoço para a gente conversar, trocar algumas ideias, aliviar alguns corações.
Isso.
É uma bênção.
Eu também acho. Muito obrigada, então, a todos. Estamos juntos no nosso consultório de família. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, interagir com a gente. Nós estamos nas redes sociais, além, é claro, daqueles que estão nos ouvindo pela rede de rádio, as rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, em vários estados. Onde você está nos ouvindo agora pela rádio Novo Tempo, nosso abraço muito especial, um beijo para você e para sua família. Você também pode interagir com a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @RadioNovoTempo. Estamos também no youtube.com/NovoTempoRádio e no facebook.com/RadioNT. Encontra a gente facinho e ainda tem o WhatsApp, né, Cris?
Verdade. Você pode participar aqui no 12 98 151 0081. E todas as vezes algumas pessoas falam assim: olha, não gostaria de me identificar. Não tem problema, não. A ideia é já ajudar você aqui. E às vezes a sua pergunta pode ajudar tantas outras que passam pelo mesmo que você está passando.
É isso, vamos à primeira de hoje?
Vamos, chegando participação. Olá, Cris, olá, Darleide. Hoje eu quero compartilhar um pouco da minha vida com a intenção de ver uma luz, viu, Darleide? Eu sou casada, nós temos filhos, mas sabe, às vezes eu sinto que nós somos um peso. Eu sou dona do lar, cuido da casa e quase sempre não tenho ajuda dele para lavar, cozinhar, cuidar das crianças. Às vezes ele me ajuda, mas quando faz, Darleide, ele fica muito estressado. A verdade é que também estou cansada de tudo isso, eu me sinto carente. Eu sinto que as crianças também estão carentes de pai, né? Ele sempre está em casa. Ele nunca sai, não bebe, isso é ótimo, eu sei, mas ele fica em casa só o corpo. Sempre foi assim, mas hoje eu tenho um outro pensamento e isso tem me incomodado. Eu sinto que eu estou me afastando desse homem. Sinto muitas dores no corpo, pois mesmo ficando em casa, a minha rotina não é fácil. Também não sei o que fazer com o meu filho. Se eu não ficar do lado dele, ele não faz tarefa da escola e ele já é grandinho para fazer sozinho, mas não faz. Se fico com ele fazendo a tarefa, a casa continua sem limpar. É um ciclo, Darleide. Eu não sei se consegui passar um pouco do que eu sinto para você, mas é tudo eu. Eu me sinto até culpada por estar nessa situação, por me sentir assim. Meu marido fala que me ama, que ama os nossos filhos, mas eu não sinto isso. Na verdade, eu só ouço. O que faço? Me ajude aí. Penso em criar uma nova rotina, talvez me organizar mais, mas eu não sei o que fazer. Me oriente, por favor.
Que história, né? E essa história me faz pensar entre tantas coisas que aquele padrão que a gente tem de que toda mulher sai para trabalhar e o marido junto com o marido, não é uma realidade assim de todas as famílias. Tem mulheres que ainda são donas de casa, mães, esposas, e estão ali no seu dia a dia, no seu trabalho de dona de casa, e que é belíssimo. Sempre aproveito quando me é dada a oportunidade de lembrar que a estas mulheres o nosso respeito. Nós vivemos hoje de tal maneira, num movimento, num ciclo na vida, que parece que mulheres incríveis e maravilhosas, dignas de aplauso, são as mulheres que saem para trabalhar, que têm o seu dinheiro, que são empreendedoras, as mulheres de Provérbios 31, né? Que elas fazem e acontecem dentro e fora de casa. Isso é maravilhoso, a mulher de Provérbios 31, mas a mulher de Provérbios 31 tem filhos, tem marido que a respeita, que a admira. Portanto, aquela mulher cumpria com as suas atividades domésticas com muita grandeza, né? Então, nós não devamos jamais desconsiderar a atividade de uma mulher que fica em casa para cuidar dos filhos, da família, do marido, como alguma coisa de menor importância. Muito pelo contrário, o meu abraço às mulheres que não trabalham fora, mas que morrem de trabalhar dentro de casa. E isso até quase no sentido sentido literal. Elas morrem de trabalhar, muitas vezes sozinhas, sem o suporte, sem o apoio, sem a compreensão dos demais da família. Bom, isso cansa. Essa moça nos conta a história dela e me faz pensar nestas outras que também tenho em mente aqui, que nos escrevem, nos pedem ajuda em sofrimento por esta solidão em família. Primeira coisa que a gente precisa considerar, Cris e ouvintes queridos, e você que nos escreveu, minha amada ouvinte, é o seguinte: saco vazio não se põe em pé. Não é assim? O seu pai dizia isso, Cris?
Direto, direto.
Isso é um conhecimento antigo numa linguagem muito fácil de se entender. Saco vazio não se põe em pé. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de você mesma, cuidar da sua saúde. Gente, autocuidado para poder ter discernimento, para ter inteligência, para ter capacidade, habilidade, força, coragem de enfrentar os desafios que estão além de você. Primeiro você começa administrando o que está dentro de você. Está cansada, sobrecarregada, estressada, tem filho, marido, casa, está se sentindo sozinha? Primeiro exercício, anota aí. A partir de hoje eu vou cuidar de mim. Como é que eu cuido de mim, Darleide? Eu vou fazer exercício físico. Semana passada tivemos aqui uma semana inteira de aprendizado sobre saúde. Gente, você não pode esquecer. Eu vou dizer diferente. Você precisa lembrar que antes de administrar os problemas fora de você, você precisa dar conta de você, para que você se ponha de pé. Então, minha amiga, fazer exercício, você faz algum exercício? Isso vai melhorar os seus níveis de hormônios positivos, você vai se sentir melhor, mais segura, mais saudável, com pensamentos mais positivos, com uma disposição melhor, o seu corpo vai responder melhor, você vai raciocinar melhor, vai ter melhores condições de desenvolver estratégias para como lidar com seu filho, com seu marido, porque você está com habilidades ativas para esse cuidado com a vida, mas começa primeiro cuidando de você. Que horas você dorme? Dorme cedo ou dorme tarde? Darleide, eu durmo tarde porque eu tenho que lavar, passar, deixa a roupa sem passar. Quando você puder, você vai organizar e passar. Um dia na semana você passa, mas todo dia não. Que bagunça é essa? Organiza a vida. E o menino, que idade ele tem? Você disse, ele já é grandinho. Grandinho quanto? Por que ele quer a sua companhia, a sua presença? Porque ele precisa, não é? Ele não deve estar de brincadeira, ele precisa. Mas qual é a rotina? Tem uma hora para fazer a tarefa? Tem um esquema? Tem algo estudado, planejado? Tem o cantinho dele? Tem uma motivação para ele estudar? Como é que você organiza a sua rotina, meu amor? E o que você anda comendo? Vai me dizer que você está comendo demais e está com sobrepeso, e está estressada, está cansada, que além de tudo, quando você se olha no espelho, você não gosta do que vê? Então vai cuidar melhor da sua alimentação, ou seja, cuidar de praticar aquilo que é fundamental para viver melhor. Cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. O que isso significa dizer? Maior habilidade de desenvolver estratégias para resolver os problemas que estão à nossa volta. Você vai se sentir mais autoconfiante para abordar o seu marido. Você vai se sentir mais autoconfiante para cuidar do seu filho, da sua casa, sem se matar por causa disso. Então, se você não pode dar jeito no seu marido, dê um jeito em você.
Muito bem, muito bem. Você continua participando. Darlene, chegando mais uma participação aqui. E é um rapaz aqui. Olha, eu sofro com uma doença há muito tempo. E ultimamente, Darlene, eu não tenho conseguido trabalhar o suficiente para dividir as despesas no casamento e também não consegui um benefício do INSS. Então, ele está falando que projeto futuro de casamento, ele não teria como manter esse casamento pela sua situação. Mas minha namorada, Darlene, disse que não se importa com isso, porque ela tem condições de manter a casa. Mas fica a dúvida, né? Será possível que esse tipo de condição vai dar certo, tendo em vista que não sei se vou me curar, pois já tenho muito tempo essa doença?
O grande impedimento que eu percebo aí não é o fato de ela se candidatar a ser a mantenedora da casa, mas o fato de ele não ser confiante de que isto vai ser interessante para ele e para ela, começar para ele. Porque como é que ele vai ficar sendo mantido por ela? Ele admite? Então essa dúvida que fica no ar, que é absolutamente plausível, absolutamente compreensível de que ele, como homem, tenha já essa dificuldade, já há bastante tempo, pensar num plano futuro, envolvendo uma outra pessoa que ele, como homem responsável, inteligente e que inclusive nos pede ajuda, é porque é uma pessoa centrada, que quer de fato fazer a coisa corretamente, tem pedido conselho, está orando, está buscando a Deus, mas esta insegurança que ele tem vai ser o fator preponderante para que essa relação não progrida, que não prospere, somente se ele confiar que o amor que eles têm um pelo outro, que a confiança que eles têm um no outro, que o respaldo que esse amor dá é suficiente, significativo para que eles pensem no futuro juntos, mesmo que ele não venha a cura como é desejado e esperado, ok, porque há casais que entendem assim, não, nosso amor é grande, é suficiente, eu me sinto acolhida, acolhido e vamos juntos, estamos juntos, os que estão de fora dizem assim, isso é uma loucura, isso não vai dar certo, mas há casais que dão certo, mesmo sob o olhar, o escrutínio, a crítica de quem está olhando e teoricamente, realmente tem alguma coisa ali que olha, não está muito no script, mas quando tem amor, dedicação, vontade, vai lá e faz, dá certo, mas com insegurança, não. Insegurança, não. Então, se você não está se sentindo seguro, apto a entrar nessa embarcação, casamento que é seríssimo, envolve inclusive a eternidade, não vai. Diz para ela, amor, eu ainda não estou seguro.
Muito bem, hein? E você continua participando aqui no nosso Instagram, estamos transmitindo também pelo YouTube, manda a sua participação, e no nosso WhatsApp também. E vamos para o WhatsApp. Olha só, bom dia, Darleide. Eu tenho um filho que tem autismo. Um menino que é uma bênção de Deus. Ele já vai fazer 21 anos. E também tem uma filha de 14 anos que é uma princesa, uma menina maravilhosa, bênção de Deus. Só tem uma pequena dificuldade com ela, pois ela tem muitos ciúmes do irmão. Ela não entende ainda muito bem a dependência maior que eu tenho, né? Em cuidar dele, às vezes acha ser menos amada. E assim mesmo, será que com o tempo ela vai entender melhor? Muito obrigada. Ela colocou o nome aqui, eu acho que não vou citar,
não,
né?
Não.
Não vou citar.
Não sei se com o tempo ela vai entender melhor. É esperado que sim, porque ela vai amadurecendo, mas se essa falta que ela sente, essa expectativa não correspondida, alegada por ela, se isso causou, de fato, alguma falta importante, significativa na formação dela, isso venha a se tornar algum ressentimento, alguma tristeza nutrida ali pela falta que ela sente de ser o alvo, o objeto do amor mais dedicado dos seus pais e da sua família, só uma atenção mais direcionada a ela, numa terapia, num acompanhamento, para ouvi-la sem julgamento, sem crítica, sem dizer que ela não tem razão de sentir o que sente, você está reclamando demais. Não, só ouvir para entender, para saber então se de fato isso tem causado ferida nela, ao ponto de, com a maturidade, isso não ser resolvido. Então, pense na possibilidade de levá-la para ser ouvida por um psicólogo, por alguém que possa, então, ajudá-la a desconstruir o que está equivocado nessa percepção e a construir uma outra visão do que acontece dentro de casa em relação ao irmão, que é necessitado, de fato, de uma atenção mais dedicada. Mas a gente não deve, de pronto, já dizer, não falta nada, essa menina não tem tudo, mas ela reclamou, está reclamando de graça. Não, cada pessoa é uma pessoa, precisa ser atendida em sua necessidade, especialmente quando nós estamos falando de uma mente imatura, ainda em desenvolvimento, uma menina de 14 anos que, segundo a mãe, é uma ótima garota. Então, eu indicaria que ela pudesse ser atendida. E, gente, mãezinha, paizinho querido, amados, família do coração de Deus, muito diálogo. Ainda que o menino exija muito e deve ser bastante cansativo, toda a rotina, né? Os cuidados exigidos, mas assim, um tempo para do nada dar um abraço nessa menina e só abraçar. Só abraça. Não diz, não explica, não pergunta, só abraça, só acolhe, só sente o coraçãozinho dela bater junto do seu. Ao longo do dia, faz isso esbarrando pelas esquinas da casa, abraça. Diz eu te amo, do nada. Leva para ela um carinho assim, de repente, em forma de abraço, em forma de eu te amo. Olha bem nos olhos dela, encharca essa menina de carinho, de amor. E não estou dizendo de você levar tempo para fazer isso. É na rotina do dia a dia. Isso pode ser remédio, pode ser cura, pode ser bálsamo. Meu marido tem essa mania, a gente está dentro de casa, assim, esbarrando. Esse tempo, pandemia, deixou a gente mais junto ainda, e a gente se esbarra pelo meio da casa do nada, e abraça, e fica ali uns 30 segundos, um minuto, o que seja, não está contando tempo. Abraça e sai. Só isso. Não precisa você fazer grandes coisas para demonstrar amor. Às vezes é às vezes não. É mais propício que seja no dia a dia. Ocasiões especiais, ocasiões especiais. Voltando aqui para o caso da sua filha, amiga, deve ter um tempinho aí que você dê um abraço, acolha essa menina, beije essa menina, para que ela fique encharcada de amor e de que ela se sinta importante para você, como de fato é.
Muito bem. E só para fazer um comentário, que eu gostei, achei fofo, é o olhar da Darleide aqui, quando falou que abraçou o marido dela, aquele rostinho assim.
Menina, é impressionante, né? Quando a gente fala de coisa boa, quando a gente fala de amor, o semblante muda.
Muda.
Toda a voz
deu
dá uma
ver,
veludada assim.
Deu pra ver.
Muito rapidamente.
Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso consultório. Darleide, Cris, eu me chamo Y, eu tenho 34 anos, sou viúva, tenho dois filhos. Uma menina de 5 anos e um menino de 12 anos. E estou namorando. Meu namorado quer casar comigo, mas a mãe dele mora com ele. E ele me propôs uma condição, Darleide. Casaria comigo se eu aceitasse a mãe dele morando com a gente. Aí eu fico pensando, viu, Darleide? Me ajude aí, né? Eu tenho medo. Eu já morei com sogra e eu, naquela época, não me senti em casa. E agora, pense comigo, eu tenho duas crianças que não são netos da minha futura sogra. Eu tenho até medo, fico fazendo aquela matemática dela não aceitar os meus filhos, porque eles sim são tudo para mim. Me dê uma força aí, Darleide, me ajude.
A força que eu te dou, amiga, é a atenção redobrada. Você conhece essa mulher, você já conviveu, esse tempo de namoro é suficiente para conhecê-la um pouco mais, para entender melhor a relação desse filho com a mãe. Eu super entendo o lado dele também. Né? Ela mora com o filho, porque provavelmente seja viúva ou separada, mas é ela e o filho e a mãe. Agora, você vai ser realmente uma novidade na casa. É você quem vai morar com eles. É você que vai ser, digamos assim, recebida em casa por eles, né? Que já estão juntos. Eu tenho as minhas dúvidas de que realmente vocês consigam fazer um negócio bom, assim, para ambas as partes. Não estou dizendo ser impossível. Há sogras que são maravilhosas, mas é bastante perigoso. Perigoso do ponto de vista de que vocês ainda precisarão desenvolver a harmonia entre vocês, casal, como casal. Vocês precisarão desenvolver a harmonia em relação aos filhos que não são deles, são seus filhos. Olha o tanto de adaptação do próprio casal, do casal com filhos, filhos que não são dele, e ainda a mãe, sua sogra, a mãe dele, sua sogra. É um desafio. Então, se você está temerosa, escute o medo. Nem sempre o medo é um impedimento para realizarmos sonhos. Às vezes, o medo é uma representação, é uma declaração da sua inteligência, da sua percepção de que há ali um risco altíssimo para que você faça as contas e veja se vale a pena pagar o preço.
Muito bem, é o nosso consultório de família, vá mandando sua participação aí, a sua pergunta, DDD 1298-151-0081, e aqui no nosso WhatsApp chegando mais uma. Bom dia, Cris, bom dia, Darleide, eu não quero ser identificada, não tem problema nenhum, preciso de ajuda para, inclusive, ajudar a minha irmã. E ela abriu o coração, viu, Darleide, ela desabafou comigo sobre o seu marido. Seu marido não a procura por 3 meses. A família dele, no caso, é bem problemática e ele acaba abraçando os problemas dos seus pais, dos seus irmãos e está deixando desejar em casa. E ele é um ótimo pai, não deixa faltar nada, mas isso está intrigando a minha irmã. Ela disse que já está tão acostumada a não ser procurada que não sente falta. Diz que qualquer momento ela arruma as malas e vai embora. Como posso ajudá-la? Não quero vê-la triste, já perdi inclusive uma irmã para depressão. O que mais quero é ver a minha irmã feliz, Darleide.
É, nós queríamos ver as pessoas que amamos felizes, né? E até aquelas que não amamos, que nem conhecemos, a gente se importa de que as pessoas estejam bem. Não é à toa que a gente assiste um programa na TV, assiste uma reportagem, vê o sofrimento de alguém que a gente não conhece e se sensibiliza. Graças a Deus por isso. Quanto mais os nossos entes queridos, irmãos e irmãs. Mas veja, precisa saber se a sua irmã já tentou, se eles já conversaram, se apenas fizeram silêncio, se afastaram um do outro. Seria muito interessante que entrasse uma terceira pessoa que não fosse você necessariamente, porque você é bastante envolvida emocionalmente com eles, então não é o mais adequado, mas que fosse alguém que pudesse intervir junto do casal, um conselheiro, um pastor, um terapeuta, com a dificuldade de muitas vezes já ir procurar uma terapia, às vezes recorrer a alguém que tenha uma certa autoridade de chegar ao casal e oferecer ajuda, de oferecer uma forma de resolver a questão via diálogo, via entendimento. Então, quem seria? Eleja, veja se tem alguém que vocês poderiam recorrer, porque não é adequado que seja você, por ser a irmã dela, por ser, por causa disso, comprometida emocionalmente, isso pode levá-la a tomar partido, o que não é o que se espera de alguém que vai ajudar profissionalmente, ou alguém que vai ajudar com uma mente mais aberta para ouvir os dois lados. Então eu diria assim, muito rapidamente, veja se vocês encontram uma terceira pessoa para intervir de maneira pontual e adequada. Não vamos desistir de um casamento assim. Há muitos casais que estão passando por estresse, situações bem estressantes, difíceis, pessoas que estão passando por sofrimento emocional, por sofrimento mental, físico, o corpo está se ressentindo, está doente e não responde sexualmente, isso atrapalha o casamento, faz a outra pessoa sentir-se desamada. Há muito que investigar aí, né? A gente não pode tomar uma decisão sem investigar o que está envolvido.
Muito bem, chegando uma participação agora aqui também no nosso YouTube. A Sara Gonçalves falou o seguinte: eu estou tão cansada, Darley, de ser boa demais. Eu sempre levo pancadas verbais. E ela colocou assim, meio que de maneira institucional como um todo, né? Mas eu acho que tem épocas na vida que a gente faz esse tipo de conta, né? Esse tipo de balanço.
Eu amo você, minha amiga. Apesar de não te conhecer, mas eu amo você na perspectiva de que eu te desejo muitas alegrias, muitas felicidades, que eu não tenho nenhum interesse de ser mais uma pessoa que vai te dar pancada. Mas eu preciso dizer alguma coisa para você objetivamente. Tem certeza que você é muito boa como você diz que é? Você tem certeza que é uma pessoa muito boa e que faz tudo pelos outros porque você é boa? Ou você tem, assim, alguma coisa do tipo um tal de egoísmo que você faz para receber em troca e quando não recebe você fica muito magoada e diz: eu sou muito boa, por que não veem que eu sou tão boa? Porque quem é bom de verdade faz, e se não correspondem, continua fazendo, porque a sua essência é fazer. Isso é amor altruísta. Se ela estivesse me falando do marido dela, casamento, né, alguém que aí a gente não pode esperar um tipo de amor só altruísta, quando um faz e não recebe do outro. Mas as pessoas, quando a gente faz caridade, por exemplo, a outras pessoas, você não espera que o mendigo te agradeça por causa da caridade que você fez. Jesus Cristo curou os 10 leprosos, só um voltou. Ele achou muito bom. Que coisa boa, você voltou. Mas Jesus não ficou infeliz porque 9 não voltaram. Os infelizes são os 9 que ficaram curados, mas o coração ingrato permaneceu. Então continue fazendo bondade, continue fazendo caridade. Quando não reconhecerem, quando forem ingratos, apenas diga assim: olha, menino, que coisa que eu descobri. O ser humano é o ser humano? Menino, o ser humano é um negócio incrível. O ser humano continua o mesmo. Mas cuidado para você não dizer: estou cansada de ser boa. Porque se você me diz que está cansada de ser boa, tem uma opção: ser ruim. E eu acredito que você não deve seguir essa opção de ser ruim. Continue perseguindo a generosidade, a bondade pelo Espírito de Deus e não se canse de fazer o bem. Inclusive, isso é bíblico: não vos canseis de fazer o bem.
Muito bem. Olha, faço bem, vai dar tudo certo aí. Darleide, sou Elizabeth Sarges E eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho, porque eu não devia ter falado o nome dela, tá bom? A gente, depois do intervalo, vem com outra, a gente vai misturar essas perguntas aqui.
Cris, então, muito já bem. Que você... Cris, já que você se traiu aí, deixa eu só complementar aqui com algo mais, porque esse assunto é bem interessante. Jesus Cristo disse assim, quando vocês fizerem uma festa, chamem os coxos, os mendigos, os pobres, os miseráveis, que não podem dar recompensa para vocês. Então, é a intenção de Deus que nós aprendamos a pôr em prática o amor, a realidade de fazer o bem com quem não pode corresponder a gente, com quem não pode pagar a gente de volta. Isso é muito forte, muito revelador, mas pouco comentado, pouco feita reflexão a respeito desse texto, dessas palavras ditas por Jesus Cristo. Quando deres uma festa, chama quem não pode te retribuir. Chama quem não pode dar a você o que você está ofertando agora. Isso significa dizer, vai ver se o que você sente é amor de verdade, é bondade mesmo. Chegou um rapazinho bonzinho, rico, mas dizendo que era bom, e disse, bom, mestre, eu sou bom, muito bom, eu guardo os mandamentos, eu sou bom, muito bom. E Jesus disse, é mesmo. Ó, bom mesmo sou o Senhor, mas faz o seguinte, já que você é tão bom como você diz, volta e compartilhe os bens que você tem. O pobre, rico, saiu mais pobre do que nunca, porque ele tinha muitos bens e não queria dividir com ninguém. Mas ele não chegou dizendo que era bom? Não era bom. Então, Cris, resumindo, no fundo e na tampa também, nós não somos bons, nós não somos bonzinhos, nós não somos fofinhos, nós somos egoístas e nós fazemos normalmente para recebermos de volta. E isso esconde muita carência, isso esconde muito desejo nosso, das nossas carências de sermos correspondidos. E quando não correspondem, oh meu Deus, oh mundo, oh céus, oh vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, amiga, vai amar quem precisa. Tem mendigo precisando, tem pobre necessitado, tem gente carecendo de uma palavra, de um ombro amigo. Quem foi ingrato com você, entrega para Deus.
Entregue e seja feliz. Darleide, agora a gente vai pro intervalo, né?
Eu tô vendo ali a Érica mostrando o relógio, dizendo, vamos, minha gente. Vamos, Érica, vamos, Cris.
Consultório de Família. Com Darleide Alves. Consultório de Família. Com Darleide Alves.
Sim, meus amores, voltamos aqui no nosso consultório de família, Rádio Novo Tempo. Se não tem Rádio Novo Tempo aí, onde você está nos ouvindo agora pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, aqui pelo meu Instagram também, por meio desta live que nós estamos fazendo, porque não tem Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, baixe o aplicativo para que você escute a programação da Rádio Novo Tempo o tempo que você quiser, baixa o aplicativo Rádio Novo Tempo aí no seu smartphone, no seu celular, no seu iPhone, enfim, escuta a gente, ou pode ser também pelo site da Novo Tempo, novotempo.com. É isso, né? No nosso site.
Novotempo.com/rádio.
Barra rádio. E lá você escuta a Rádio Novo Tempo, tá bom? Tem consultório de família na TV e no rádio. Cris.
Muito bem. Vamos agora à sua participação. DDD 12981510081. Mas a gente está falando sobre gratidão. E aí, Darleide, será que a gente não pode também agora aqui no programa dar um presente?
Isso.
Sem esperar nada em troca? Porque tem gente que fala na TV e liga para cá assim, ó. Olha, estão oferecendo uma revista que é de graça, mas me fala mesmo quanto é que é. E aí tem dúvida se os DVDs e os materiais aqui são realmente de graça. Darleide, a gente está mentindo para o nosso ouvinte?
Não, menino, mentir é cor do cão.
É, não
dizer
é, não.
A verdade é cor de Deus. Aqui está Entre Família, é a revista que a gente manda para você de presente, de verdade, porque os Anjos da Esperança nos dão suporte financeiro para que nós façamos cursos bíblicos bem variados. Esse aqui é sobre família, relacionamento, chama-se Entre Família, é o nome do programa que o Cris apresenta junto com a Carol na TV Novo Tempo. E oferece este curso bíblico. Eu ofereço também no consultório de família, mas o nome da revista é o nome do programa deles. Vê se eu aguento, né? Devia ser consultório, mas não é consultório. É entre família. Estamos nós aqui, então. Você faz o seguinte, entra em contato com a gente pedindo a sua revista e nós vamos mandar de presente. Pode pedir agora pelo nosso WhatsApp. Fala aí o nosso WhatsApp, Cris.
Muito fácil. Para você que está aqui nas nossas redes sociais, para você que está aqui juntinho com a Darleide, hein? Eu acompanho vocês também às 7 da manhã. Eu sei que vocês estão ligados. É, ó, é 12 98244-4449. Como é muito 4, eu vou repetir.
Isso.
12 98244-4449.
Perfeito! Pede a sua revista agora, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Ah, vai dizer que você não usa o WhatsApp. Vai dizer que não usa. Então tá bom, eu te digo o número para você ligar pra gente. O DDD é 12-21-27-31-21. 12-21-27-31-21. É um presente nosso, tá? Fica tranquilinho, não vai pagar nada por isso. São lições incríveis para melhorar a qualidade de vida da sua família.
Maravilha! E lá na revista tem um QR Code, você coloca um códigozinho assim. Quem é que vai aparecer?
Eu!
O nome da revista é do programa Dentro de Família. Mais um vídeo de quem? Do consultório. É da Darleide.
Significa que é tudo família,
tudo,
né?
Em casa. E falando em família, Darleide, chegando mais uma participação aqui.
Vamos lá.
E agora tá bem em cima, assim, ó. Não quero ser identificada. Pofe tranquilo.
O pessoal tá com medo de você,
é,
viu,
já
tá
avisando. Olha, com o Cris tem que avisar. Olha só, minha filha, Darleide, foi estudar em um internato esse ano. Voltou para casa em razão da pandemia, né? Todo mundo enfrentou esse quesito. Teve um namoradinho que conheceu na escola, se viram uma vez e depois ela terminou dizendo que já não se falavam mais e acabou. Ela fez terapia ano passado, mas ficou tudo bem. O motivo foi a ansiedade, foi o motivo da terapia. Agora na pandemia, está um pouquinho depressiva, continua com os contatos das meninas que conheceu no internato. Não sei se é modinha, mas eu acompanhei agora, Darleide, uma história sobre essa questão pansexual. Ela me disse que estava gostando de uma menina, mas não tenho certeza. Ela começou a fazer terapia novamente, mas agora a psicóloga não é cristã. E eu queria saber o seguinte, saber se a homossexualidade pode vir na adolescência, pois ela disse que nunca tinha tido nenhum sentimento por menina. E a outra pergunta é se a psicóloga não tem essa base cristã, influencia nesse quesito do tratamento, né? Se não puder responder agora, não tem problema não, mas eu gostaria de uma ajuda aí sobre a minha pergunta. Obrigada.
Claro que a sua pergunta é bastante séria, demanda bastante cuidado, inclusive, para respondê-la, porque hoje cada vez mais está ficando assim bastante complicado falar de homossexualidade, especialmente do ponto de vista de como essa esse entendimento via a fé cristã, a Bíblia, e que demanda aí bastante cuidado, inclusive, de falar sobre, mas é de se considerar, sem sombra de dúvidas, que há muita sugestão e muita propaganda e muita influência na cabeça dos nossos filhos e adolescentes, fazendo-os questionar a própria sexualidade, que ainda está se desenvolvendo, que ainda é um processo, que ainda está se descobrindo. São meninos que ainda estão tendo percepções de descobertas a respeito do corpo, da sexualidade, do próprio sexo. São crianças e adolescentes que estão sendo levados a considerar a pornografia muito cedo, tendo acesso a vídeos inapropriados, a cenas inapropriadas, conteúdos inapropriados que superestimulam precocemente estas crianças e adolescentes. Além das conversas, isso tudo se espalha entre eles, amigos, a curiosidade, vai construindo um desejo e uma vontade, só que o que se diz maiormente, a boca que se abre para dizer que isso é normal, que está tudo certo, como se não houvesse nenhum tipo de influência sobre os jovens, sobre todos nós, que deva ser considerada como criadoras de ilusão. Tem muita ilusão. De repente, todos os adolescentes estão descobrindo que namorar com menino, menino com menino, menina com menina, pansexualidade, quer dizer que não faz distinção entre um ou outro, se é travesti, se é não sei o quê. Os ícones da nossa sociedade são ícones que publicizam isso, que divulgam os seus desejos sexuais. São as Anitas, os Pablos, os Janequines da vida que dão entrevistas e que dizem que são assim, livres, almas livres. Eles podem dizer que são livres e nós precisamos ficar amordaçados para não mais dizer a verdade, inclusive é uma verdade que precisa ser dita. Tem propaganda que está fazendo a cabeça de crianças e adolescentes sobre a sexualidade e os pais precisam abrir o jogo, conversar, dialogar, ouvir, ver o que esses meninos estão assistindo, o que eles estão conversando, quem é que está fazendo a cabeça dos nossos filhos. Esse desejo por homossexualidade em crianças e adolescentes, maiormente, se nós fôssemos francos, honestos, se nós não fôssemos proibidos, se nós não fôssemos processados, perseguidos, acusados. Não estou falando de sermos intolerantes, não estou falando para que se faça como antes, nunca jamais, o que está agora nos tweets, inclusive, como um dos tópicos ali, um dos tops de comentários, de uma mulher crente que num ambiente ela viu dois rapazes homossexuais. E ela fez um escarcéu, um escândalo, dizendo que aquilo não era coisa de Deus. Isso traz vergonha para os cristãos. Isso é um arremedo de cristão que se aplica a desrespeitar o espaço do outro, a decisão do outro, a escolha do outro. São dois rapazes, eles que cuidem da vida dele. Agora essa mãe está perguntando da filha dela dentro de casa e eu não me furto a dizer. Tem muita propaganda, tem muita publicidade. Quando a gente não sabe fazer, sabe o que acontece com essa mulher que foi intolerante com aqueles dois rapazes? Deu publicidade para a homossexualidade. Agora, os crentes ficam mal vistos dizendo que os crentes são intolerantes, porque aquela crente foi intolerante. Eu não estou propondo aqui, nós aqui da Novo Tempo não propomos intolerância, mas nós propomos que as famílias considerem os valores desta família e saibam que os nossos filhos estão voltando para casa encharcados de propaganda. Isto é uma verdade que precisa ser considerada. Estão encharcados de propaganda. Propaganda que não tem pilar, não tem base nem na palavra de Deus, nem no reino de Deus, nem no amor de Deus. Porque não é toda forma de amor que é amor, não, tá bem? E eu preciso ir porque a Érica disse que acabou.
Muito bem. E não tem nem espaço, às vezes, para o cristão se manifestar. Se você pegar... na questão da telematurgia, você pega o cristão sempre como aquele contra, aquele pai.
É
aquele que agride. É. E se você mesmo poder ver, inclusive, as pesquisas, né, sobre agressão, você não vai encontrar. É. Você não vai encontrar o cristão nesse sentido. É claro que nem todo cristão é cristão. E inclusive se aplica o que a Darleide falou no início. Eu também sou mal, também tenho meus problemas, também tenho as minhas lutas, né? A gente também aqui na Bíblia fala que o heterossexual tem problemas com o sexo também, que também é pecado, mas isso. A gente tem que se posicionar. E o que está criando midiaticamente as leis é que a gente não pode ter a liberdade de falar o que a gente acredita, não é verdade, Darleide?
Exatamente. É só ter o cuidado de não apontar a homossexualidade como se fosse o pecado sem perdão, porque a palavra de Deus vai falar de adultério, homossexualidade, violência,
prostituição,
e por aí vai. É uma lista enorme que inclui os heterossexuais. Então tenhamos cuidado de não apontar para a homossexualidade como se fosse o pecado dos infernos e que os outros pecados não são tão pecado assim. Trair não é pecado, né? O adultério não é pecado tão grave assim. Abandonar os filhos não é pecado tão grave assim. Ser cruel, espancar, ferir, matar. Não, também não é assim. É assim sim e o Senhor pedirá conta. Então... O Senhor nos encerrou a todos debaixo do pecado para que todos nós, debaixo da graça de Deus, recebêssemos a salvação em Cristo Jesus. Seja gay, seja hétero, seja quem for. Mas o ponto que nós estávamos tratando inicialmente a partir da pergunta daquela mãe, eu volto a dizer, abra o jogo com a sua filha, pare de esconde-esconde, porque ela já tem mais conteúdo do que você imagina.
Muito bem. Darleide, é sempre um prazer estar com você aqui, toda quinta-feira, nas reprises também, que acontecem no domingo, e também na TV Novo Tempo, terça-feira, às 22 horas, você encontra a Darleide. Darleide, brigadão.
Obrigada, Cris, pela parceria, pelo encontro de toda quinta aqui no consultório de família, nos horários de reprise. A todos o nosso muito obrigada, e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.
Consultório de Família, com Darleide Alves.